falando sobre saúde com a Osteoperformance 370.
Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um podcast falando sobre saúde com Osteoperformance 360. Hoje vamos falar sobre a neuropsicologia no alto rendimento. Para isso temos connosco a nossa neuropsicóloga, a doutora Gisela Teixeira. Olá Gisela, tudo bem?
Olá Bruno, tudo bem? Boa tarde a todos.
Obrigado, antes de mais, por ter aceito o nosso convite para estar aqui a falar sobre este tema, que é um tema que é muito pouco abordado ainda na área do alto rendimento, e acho que é importante começarmos a abordar estas temáticas para que os atletas e os treinadores e todas as pessoas que estão envolvidas na área do desporto comecem a ter mais consciência sobre a importância da parte neuronal e neuropsicológica para o seu desempenho das funções e terem sucesso na sua atividade profissional, que neste caso é uma profissão. Em maior parte dos atletas.
Exatamente.
Antes de mais, vou começar por apresentar a doutora Gisela. Ela é licenciada em Psicologia Clínica pela Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto. É mestre em especialização em Neuropsicologia Clínica. Tem especialização em Neurofisiologia Clínica pela Universidade Internacional Isabel I de Castilho, em Espanha. E também tem especialização em Neurofeedback e Eletroencefalograma pela Medibrain. Assim, de forma muito resumida, não sei se queres acrescentar assim alguma coisa.
Não, já está ótimo, até parece um currículo bastante interessante.
Antes de mais, lá está, quando nós começámos nesta pequena apresentação, existe muito pouca abordagem da parte da neuropsicologia no desporto e no alto rendimento. Queria que começássemos a explicar primeiro, e a quem nos está a ouvir, qual é que é o verdadeiro papel do neuropsicólogo no alto rendimento.
Exatamente, Bruno. É uma pergunta extremamente interessante. Isto porque nós começamos a ter aqui uma posição também para lá daquela que seja o tentar trabalhar só com lesão, trabalhar depois do mal-estar estabelecido ou quando existe aqui, a priori, um estado debilitante ou um estado que tem uma degeneração posterior. E a neuropsicologia, felizmente, começa aqui a ganhar algum terreno também no sentido da estimulação, no sentido da preparação e, acima de outra coisa qualquer, na otimização de competências. E nesta área do alto rendimento, no alto rendimento desportivo, em particular, nós temos aqui algumas áreas que começam a surgir, embora com baby steps, mas que são extremamente importantes e que começam a ter muito relevo no exterior. Cá em Portugal começamos também a ter já algumas iniciativas, nomeadamente no que tem a ver com o desporto federado, ou um desporto de alta competição, porque começamos a entender que a nossa otimização física, anatomofisiológica, terá sempre uma implicação gigantesca com os nossos atos neurológicos, uma vez que somos aqui todos nós neurobioquímicos, somos nós, todos nós, reflexo daquilo que será a nossa atividade elétrica também, a nossa atividade hormonal e a nossa atividade de neurotransmissores, e portanto tudo aquilo que seja ganho físico terá um benefício gigantesco se nós o conseguirmos conciliar também com uma consciencialização do ganho neurológico, do ganho neuropsicológico. E portanto, se nós conseguirmos ter este trabalho em duo, teremos com certeza ganhos muitíssimo melhores, muito mais eficazes e também mais eficientes.
Em Portugal, estavas a falar de algumas iniciativas, mas já tem neuropsicólogos já a trabalhar diretamente com algumas federações ou com alguns clubes desportivos, ou parte muito de iniciativas pontuais?
Regra geral, são mais iniciativas pontuais, são mais os atletas que acabam por fazer também esta procura, não é? Uma procura mais ativa por parte individual. Embora nós comecemos a ter também aqui algum interesse, felizmente, por parte das federações portuguesas, que pelo menos pedem aqui uma assessoria inicial, Temos aqui também, tivemos aqui o entrave uma vez mais desta fase que nós estamos a atravessar pandémica, não é? Que veio aqui atrasarem também estes processos que se estavam a agilizar, mas existe sem dúvida nenhuma aqui uma procura maior, pelo menos pela informação, para conseguirmos perceber qual é que será o ganho, qual é que será o contributo que a neuropsicologia poderá dar também ao autorrendimento e de que forma é que ele pode ser aplicado, não é? De que forma é que nós poderemos aqui estar a trabalhar, quer ativamente com os desportistas, quer ativamente também com os próprios preparadores físicos, que depois, mais tarde, darão as indicações precisas e individuais a cada um dos seus atletas.
No vossa área, na área da neuropsicologia, não é obrigatório estarem a trabalhar diretamente no terreno, podem trabalhar em parceria na equipa multidisciplinar, em
Exatamente.
Que fazem uma transferência de competências para os Sim. outros profissionais, seja treinadores, seja preparadores físicos, seja fisioterapeutas, para
Exatamente.
Eles depois aplicarem no terreno essas diretrizes ou essas estratégias que vocês possam achar que são uma mais-valia para aquele atleta.
Exatamente, Bruno. Inicialmente, quando nós temos um trabalho mais de aquisição de estratégia, quando o atleta vai adquirir a estratégia, será um trabalho mais de terreno. O neuropsicólogo estará mais presente, pelo menos em algumas sessões, para que seja entendido e para que consiga avaliar se a estratégia foi implementada da forma correta, se ela, em primeiro lugar, se aplica em concreto àquele atleta e àquela situação em particular, não é? E depois, posteriormente a esta aquisição de estratégia e alguma flexibilidade também dessa mesma estratégia, não é? Porque não existem aqui chapas 5, não existem aqui estratégias que sejam imutáveis e que não tenham necessidade de serem alteradas e constantemente dinâmicas também no sentido de serem contextualizadas. Depois de que isto exista e depois de que este atleta tenha consigo estas ferramentas, o neuropsicólogo não tem de estar a trabalhar tanto no terreno. Poderá estar aqui a trabalhar, como tu bem disseste, enquanto equipa multidisciplinar e muitas das vezes até será por um trabalho de mediação. Serão aqui os preparadores físicos, os treinadores, às vezes os próprios líderes também, que acabam por ter aqui serem um veículo transmissor destas diretrizes e que podem também no terreno conseguirem avaliar, não é, enquanto observadores, se as estratégias estarão a ser suficientemente aplicáveis, se estão a ser eficazes e também eficientes, para podermos depois mais tarde trabalhar um bocadinho mais sobre a possibilidade de otimizarmos ainda mais esta performance.
Nós, por cá, estamos a falar muito mais no papel do atleta, porque, ao contrário do que é, uma parte das vezes acontece, por exemplo, nos casos de treino específico, de parte nutricional, e outras abordagens que são muito focadas só no atleta, na área da neuropsicologia e do alto rendimento, estamos não só a falar de intervenções com os atletas, mas podemos estar também a falar de alto rendimento, quer para os treinadores, quer para os líderes corporativos.
Exatamente.
E todas as pessoas que intervêm diretamente ou indiretamente no rendimento esportivo de uma equipa ou do atleta.
Exatamente.
Todos eles podem beneficiar da vossa intervenção, não é
Exatamente.
Só especificamente o atleta.
Isso mesmo, Bruno. Na verdade, muitas das vezes o trabalho é realizado com as pessoas que trabalham com o atleta. Se for um atleta profissional que tenha um trabalho extremamente exigente, que seja um atleta que tenha um trabalho de exigência de alto rendimento, de excelência, se é que se possa falar desta forma, muitas das vezes trabalhamos diretamente com o atleta. Quando nós temos um trabalho, por exemplo, para com uma equipa, nós queremos que este ganho de otimização seja o máximo possível enquanto grupo. E se queremos que este ganho seja enquanto grupo, esta estratégia terá de ser pensada para uma implementação que diga à coletividade ou que sirva, pelo menos, à coletividade. E aqui é muito mais fácil nós conseguirmos trabalhar com um líder, conseguirmos trabalhar aqui com uma figura que tenha um papel de trabalho direto com todos, que possa influenciar individualmente cada um deles, mas que também tenha um trabalho integrativo enquanto grupo. Porque o alto rendimento enquanto grupo necessita aqui de treino, necessita aqui de muita experimentação enquanto grupo, enquanto coletivo. E estas estratégias, se forem pensadas apenas e só individualmente e se forem trabalhadas apenas e só individualmente com cada um dos atletas, o propósito será muito individual e depois acabamos por ter uma perda muito grande de potencialidade quando passamos à eficácia em grupo, não é? A integração em grupo. E por isso é sempre muito mais proveitoso o trabalho com os dirigentes, com os preparadores ou muitas das vezes com os líderes do grupo do que estarmos a fazer um trabalho individualizado quando não conseguimos abarcar todos os atletas.
Assim, sem dar muitos exemplos, em que tipo de situações é que vocês podem intervir? Dá um ou dois exemplos assim mais específicos.
Nós, por exemplo, podemos intervir numa situação em que existe uma necessidade de recuperação de uma lesão. Vamos imaginar que existe aqui um processo de lesão que está um processo de lesão agudo e, portanto, vai haver aqui, em primeiro lugar, aqui uma recuperação física, mas nesta recuperação física nós podemos estar a dar aqui um apoio no que tem a ver com a consciencialização do ganho, da própria recuperação e da própria reabilitação. Isto significa que nós estamos a consciencializar o próprio atleta daquilo que está a ser o ganho a nível muscular, a nível anatomofisiológico, para que ele possa, com muito mais rapidez e eficácia, conseguir perceber neurologicamente a estratégia que o leva a recuperar a sua competência ou habilidade perdida, temporariamente, e que, de alguma forma, possa, com isto também, ter aqui algum ganho a nível de eficácia, ou seja, que seja mais rápido, vamos imaginar, ou que seja, que tome decisões mais acertadas em menor tempo. Se estivermos aqui a falar de um atleta que, por exemplo, joga futebol e que é ponta de lança, vamos imaginar, não é? Eu não percebo muito de futebol, mas vou tentar aqui dar o meu melhor. Imaginemos que o ponta de lança tem de fazer aqui uma tomada de decisão muito rápida, muito acertada, e esta tomada de decisão, este foco atencional, para além deste esforço físico, tem de acontecer em paralelo. Ou seja, ele não vai correr para chegar à posição certa para fazer o lance e depois parar durante 3 minutos para tomar a decisão, não é? De para onde é que vai fazer este lançamento. E é neste espaço de tempo crucial entre, ok, esta tomada de decisão foi eficaz ou não, esta tomada de decisão não foi eficaz. Portanto, quando nós conseguimos trabalhar parte física com parte cognitiva, em que há aqui um paralelo entre o que eu ganho em termos de resposta física, vai-se refletir em tempo que eu vou poupar para tomar decisões. Nós temos aqui, ao fim e ao cabo, uma situação perfeita, não é? Uma situação de ganho perfeito. E, na verdade, é mesmo neste aspecto, faça-se o exemplo, que nós temos um verdadeiro ganho de otimização cognitiva num alto rendimento.
No caso, mantendo o caso que estavas a colocar num jogador de futebol, por exemplo, no caso de uma recuperação de lesão, imaginemos um atleta que fez uma cirurgia de um ligamento cruzado e está a fazer um processo de recuperação. Acontece muito que eles, numa fase inicial, estão muito focados só na proteção do joelho. Então, quando reiniciam a atividade mais integrada na prática desportiva, já em jogo ou em treino, eles naquela fase inicial estão muito receosos, às vezes no momento que têm que ir ao choque com outro atleta, às vezes a fazer alguns momentos de mudança de velocidade, mudança de direção, eles têm aquela consciencialização da lesão que tiveram. Está muito, muito presente. Então, acaba por afetar-lhes muitas vezes, lá está, talvez a falar, a capacidade de tomada de decisão, porque se eles estão focados no joelho, na proteção do joelho e o que é que podem estar a fazer para estar a proteger, para não terem uma recidiva, não voltarem a ter aquela lesão, tudo o que está à volta acaba por se perder. Ou seja, se não tiverem essa capacidade de terem consciência de que têm que fazer uma boa ativação num salto ou numa mudança de velocidade, uma boa ativação muscular mas que ao mesmo tempo isto tem que ter quase uma forma intrínseca, porque têm que tomar uma decisão para saber para onde é que vão correr, onde é que está o colega para fazer o passe, onde é que está a bola, onde é que estão os outros jogadores. Eles começam, entram numa fase em que aquele regresso à atividade fica um bocado comprometido, porque eles estão muito focados só na lesão e depois já não têm capacidade de fazer o resto da análise do ambiente de jogo e tomar as decisões mais corretas.
Exatamente, excelente exemplo, Bruno. Na verdade, acaba por ter aqui um trabalho em triplicado. O primeiro trabalho será paralelamente a isto que está a acontecer a nível físico, como é óbvio, não é? Esta recuperação física, deverá haver aqui também uma consciencialização, não apenas e só daquilo que foi a lesão, do que levou à lesão, e isso deverá estar estabelecido no início desta recuperação física, não é? Já aqui uma causa que foi bem assinalada e integrada pelo próprio jogador. Deve haver também uma consciencialização de que está a ser trabalhada a proteção para a recuperação, o salto, o ultrapassar deste obstáculo, para que depois nós consigamos, de uma forma mais automatizada, que não esteja a ocupar aqui o nosso cérebro em tempo útil, quando nós já estamos depois no ativo, quando estamos aqui nestas tomadas de decisão em que temos de jogar o melhor possível e dar o nosso melhor, numa jogada. Não estarmos a ocupar o nosso cérebro, a nossa consciência com, ok, tem lá cuidado que podes ter uma recidiva, podes cair e desta vez o joelho fica tramado de vez, não é? Desculpem a expressão, mas basicamente será um bocadinho isto. E nós temos de tentar que este pensamento, não é? Esta chamada de atenção, que acaba de ser uma chamada de atenção vegetativa, porque é uma defesa, não é? É algo que é muito vestigial, é algo que é muito básico. Esteja aqui a ocupar aquilo que será o nosso tempo de antena para deixarmos que a nossa consciência, o nosso pré-frontal, faça uma decisão muito assertiva relativamente àquilo que deve ser a nossa atitude comportamental, naquela decisão de grupo. Nós estamos a tomar uma decisão de grupo, somos nós que temos a bola, somos nós que estamos a ir à bola e, portanto, somos nós que estamos aqui, a ter de decidir e a tomar aqui a decisão pelo grupo. Se eu tiver uma preocupação adicional que me vai aqui colocar em terceiro plano aquilo que deve ser uma boa tomada de decisão, ou seja, para onde é que eu vou direcionar a bola, para quem é que eu vou direcionar a bola, com que força é que vou direcionar a bola e etc. Eu vou estar em primeiro lugar a ocupar a minha atenção para o movimento que eu vou fazer para proteger o meu joelho. E, portanto, eu já não vou fazer o movimento certo para ser eficaz e eficiente na minha tomada de decisão enquanto jogador. Porque, em primeiro lugar, eu estou a preservar aquilo que seja o meu estado físico. E o preservar o meu estado físico é algo que nós não mandamos, é biológico. E, portanto, será algo que o nosso cérebro vai privilegiar em primeiro lugar. Muito dificilmente nós vamos colocar o bem da decisão do jogo acima daquilo que será o preservar das nossas capacidades físicas. E, portanto, é que deve ser trabalhado, antes desta retomada ao ativo, este tipo de situação em que eu não posso colocar esta preocupação de defesa do meu bem-estar físico, porque eu tenho a certeza que eu já fiz tudo, eu já trabalhei tudo o que tinha para trabalhar, eu tenho os instrumentos certos e eu estou automaticamente a defender-me sem ter de pensar nisto. Eu deixo que sejam os meus comandos automáticos, os meus comandos neurológicos automáticos, que decidam isto e que façam isto, porque eu já treinei isto N vezes. Portanto, eu estou preparado para regressar ao meu ativo sem que esteja preocupado em defender-me. Ao fim e ao cabo, é mais ou menos isto. Se eu tiver esta capacidade, eu não vou estar preocupado no momento com a defesa da minha condição física, vou estar sim preocupado na otimização do meu rendimento. A forma como eu posso otimizar aquilo que será a minha participação, neste caso no jogo.
É quase uma incorporação do movimento do gesto técnico específico, seja, em que ele fica automatizado e, podemos dizer assim, o cérebro é complexo, não funciona assim, não dá para dividir, não dá para selecionar assim tão bem, mas aquilo fica automatizado e o nosso cérebro fica com mais espaço e mais tempo conseguimos tomar e com mais ferramentas para tomar as decisões que são importantes para a modalidade em si, para o desempenho da atividade.
É exatamente isso, Bruno. É como se nós estivéssemos a desligar o comando cerebral naquele momento da área mais motora, da área mais de proteção, não é? Mais, a área mais do complexo emocional, e estejamos a canalizá-lo para o nosso pré-frontal, que é a área que é mais responsável pela tomada de decisão rápida, pela flexibilidade do pensamento, pelo raciocínio lógico-dedutivo, ou seja, nós vamos canalizar a nossa atenção, o nosso processo elétrico-fisiológico na área certa e não estamos a dispersar este sinal elétrico. Porque se nós tivermos de dispersar o nosso sinal elétrico entre, ok, eu tenho de estar preocupado com a proteção do meu joelho, vou estar a trabalhar aqui nesta área frontotemporal, mas também vou ter de estar preocupado na minha emoção, estou mais no sistema límbico, mas também estou preocupado com a tomada de decisão que vou fazer quanto à jogada em si. Também estou no meu pré-frontal e, portanto, temos aqui várias áreas ao mesmo tempo a trabalhar e não temos aqui um foco de elétrico de trabalho, que é o que nós necessitamos para fazermos alto rendimento. É de foco. Este foco elétrico, propriamente dito, deveria de ser numa área pré-frontal sem que haja uma grande dissipação de atenção para áreas que estão relacionadas com esta tomada de decisão técnica, como tu dizes, e também, não é? Eu já fiz este movimento está integrado, está automatizado, faz parte daquilo que é a minha capacidade de julgar enquanto profissional, e por isso eu não vou ter de colocar esta situação na minha equação quando eu tiver de tomar decisões rápidas que dizem respeito ao jogo, propriamente dito.
Sim, porque nós pegando num exemplo mais do dia-a-dia, nós as crianças quando estão a aprender a caminhar, ou as pessoas quando têm alguma lesão e têm que fazer um processo de recuperação de marcha, o próprio caminhar tem que ser uma coisa quase pensada, como é que devem pôr o pé, como é que devem pôr um pé à frente do outro, cuidado é que devem ter com o corpo a nível da organização postural, mas nós no dia-a-dia não estamos a pensar se o pé apoia com a ponta do pé, ou se o pé, qual é que é o pé que vai primeiro, as coisas, o ciclo de marcha já está automatizado, mas uhum. Se a pessoa tiver algo que leve a que esse automatismo seja quebrado e que tenha que iniciar um processo de recuperação, na primeira fase aquilo é cognitivo, ou seja, estamos a pôr a parte cognitiva focada no momento motor. Mas aquele momento motor vai ter que ser automatizado e quanto mais treino houver nesse automatismo, mais depois é fácil libertar a parte cognitiva para o que é importante. Nós na área da reabilitação, por acaso, utilizamos muito, muito isso nas reeducações de movimento, em que a pessoa, mesmo um atleta, que faz um gesto técnico que já está habituado a fazer, um tenista, quando está a bater a bola de ténis com a raquete, num jogo de voleibol a saltar à rede, eu estou habituado a fazer aquele gesto técnico milhares de vezes durante a semana, nos treinos, nos jogos, e fazem o gesto sem estarem a pensar como é que o braço está a trabalhar, a articulação do ombro, como é que ela está a trabalhar, a articulação do cotovelo, como é que ela está a trabalhar. Mas muitas vezes, às vezes, as lesões vêm mesmo daí, porque pode haver alguma falha de ativação muscular num determinado segmento do movimento. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que puxar a parte cognitiva deles, dos atletas, para tomarem consciência de cada segmento do corpo, para se conseguir modificar o padrão que está errado, criar um automatismo para depois aquilo ficar automatizado na prática desportiva, para depois eles poderem libertar outra vez a parte cognitiva para aquilo que interessa. E às vezes este processo de percepção, automatização, é complicado. E aqui acho que a parte da neuropsicologia é sempre uma mais-valia quando trabalhada em conjunto, porque pode dar ferramentas a nós profissionais de fisioterapeutas na área do exercício, aos próprios atletas, para eles conseguirem estar a trabalhar todo este processo, que é um processo mais complexo a nível neuronal.
Exatamente, Bruno. É exatamente estes três passos que eu falava anteriormente. O primeiro passo para uma recuperação lesional é, sem dúvida nenhuma, a consciencialização daquilo que era automático, porque para nós conseguimos perceber onde é que está o problema, de onde é que nós devemos trabalhá-lo. E, portanto, nós precisamos de dar esta consciência ao doente. O doente, o atleta, tem de perceber de onde é que vem a lesão, onde está a lesão, interpretar a lesão e conseguir percepcioná-la, não é? Como é que eu sinto esta lesão? Para podermos trabalhar, como tu bem dizes, este ganho, este novo, não é um ganho, mas é um reganho, não é? É um readquirir destas competências que já estavam automatizadas e já faziam parte do nosso neocórtex, que é a área cerebral onde nós colocamos todas as competências e instrumentalizações que nós realizamos já automaticamente, que não pensamos nelas, que não as levamos ao consciente. E, portanto, nós vamos buscar este neocórtex, nós vamos lá buscar todas estas competências que já estavam automatizadas e que, de alguma forma, nós necessitamos de as rever, de as tornar conscientes. Nós vamos trabalhá-las ao ponto de conseguirmos ultrapassar o obstáculo, ou porque conseguimos fazer uma recuperação musculoesquelética, ou porque conseguimos arranjar aqui também alguns mecanismos compensatórios, não é? Poderá ser de ambas as formas. Se nós conseguirmos ultrapassar este obstáculo, então chegou a altura de voltarmos outra vez a encaminhar estas instrumentalizações, porque já foram muito treinadas e já estão a acontecer de uma forma muito fluida, para, novamente, a área do neocórtex, que é responsável pelos automatismos. Sempre que nós conseguimos colocar uma instrumentalização, um ganho, uma capacidade no nosso neocórtex, libertamos espaço para que consigamos ter a nossa atenção focalizada para outro tipo de decisões que nós consideramos que são mais importantes e que são mais passíveis de terem de ser tomadas na hora, não é? Decisões rápidas, decisões importantes e que têm de ser contextualizadas, que não dá para nós termos aqui um instrumento já pensado e automatizado que vai acontecer sempre da mesma forma e, portanto, nós o podemos utilizar vezes sem conta que ele é aqui passível de ser sempre moldável. E, por isso, o nosso consciente deve estar sempre liberto para que nós possamos utilizá-lo com essas situações, se mais não seja também com qualquer tipo de obstáculo que nos vai surgir que não era previsto, não é? Qualquer antecipação de algo que vai surgir que nós não prevíamos, não é? Por exemplo, um tenista que de alguma forma foi colocado num campo diferente daquele que ele treinou. Tudo isto são decisões que acabam por ter grandes implicações no treino que foi realizado anteriormente, mas que tem de haver aqui um reajuste muito rápido e nós precisamos que seja aqui a nossa área de excelência cerebral. Não é que nós não precisemos de todas as áreas cerebrais, é óbvio que sim, e o cérebro só funciona bem se todas elas estiverem a funcionar em pleno e o melhor possível, mas na verdade se nós conseguirmos ter a nossa atenção mais centralizada no nosso pré-frontal, que é uma área de excelência, porque tem aí as nossas funções executivas, funções essas que são responsáveis pela nossa tomada de decisão, pela nossa capacidade de raciocínio rápido, pela nossa flexibilidade mental e pela nossa mudança de perspectiva também, não é? Nós conseguirmos ver o problema de várias formas, quando na verdade já o tínhamos resolvido sempre pela mesma perspectiva, mas agora coloca-nos aqui um obstáculo e nós temos de olhar para ele de uma outra forma. Coloca-nos aqui um outro agente para nós lidarmos, e eu não estou habituado, mas vou ter de lidar com ele. Tudo isto são decisões que nós temos de tomar na hora e para isso nós temos de ter aqui um foco muito grande a nível de pré-frontal, porque será este que nos vai libertar aqui e nos vai dar a resolução deste problema. Se nós tivermos estas automatizações todas colocadas no sítio certo, na gaveta certa, nós precisamos delas, elas estão sempre lá disponíveis, são automáticas, é um clique que as vai despoletar de uma forma completamente automatizada. Nós não precisamos de estar aqui a utilizar a nossa atenção, desviar a nossa atenção para este tipo de instrumentalizações e por isso mesmo conseguimos estar muito mais focados naquilo que é a nossa performance no momento. Conseguirmos dar o máximo possível daquilo que será o que nós treinamos antes, a aplicação do que nós treinamos antes. É quase como que a aplicação comportamental do ganho que eu fiz anterior. Quer seja numa situação de lesão, porque já houve aqui uma reaquisição de competências, quer seja numa forma mais de otimização de competências.
Essa questão do treino, o que basicamente estamos a falar é treinar o nosso cérebro para ser adaptável, para ter um automatismo e depois conseguir se adaptar a qualquer circunstância com aqueles automatismos que ele possui. Ou seja, quanto mais forte for o nosso cérebro a nível de automatismos e optimização do seu funcionamento, depois mais fácil dele se adaptar a qualquer circunstância.
Exatamente.
Nós na recuperação, cada vez, felizmente, cada vez se vê mais na recuperação de lesão na área, principalmente do alto rendimento. Infelizmente, ainda é difícil fazer essa passagem para a área mais profissional do dia a dia. A tendência é que isso se venha a fazer, mas ainda é muito só aplicado no alto rendimento, que é uma coisa que na psicologia também fala muito, da área do trabalho do dual task ou do multitasking. Quando estamos a fazer uma
Exatamente.
recuperação de lesão, inicialmente, numa fase muito inicial, temos que retirar o ruído todo em volta daquela estrutura e daquele atleta, porque ele tem que estar focado naquilo que está a fazer naquela articulação ou naqueles segmentos corporais. Mas a evolução dele para voltar a competir é tornar aquela recuperação o mais desafiante possível, ou seja, ter vários estímulos auditivos, visuais, cognitivos, pensar em letras, números, fazer contas, e quando está a manter a estabilidade num salto ou fazer um gesto técnico sem perder o controle muscular ou ativação muscular, mas não estar a pensar naquela ativação em si. Ele tem que estar a fazer contas de cabeça, tem que estar a fazer 30 por uma linha, porque ele depois no dia a dia não vai ter que andar a pensar na ativação do músculo, tem que ter essa capacidade já automatizada. E no alto rendimento já se começa a intervir assim, mas lá está, é muito por autorrequerimento da área da fisioterapia, essencialmente, e da área dos preparadores físicos, porque ainda falta muito a capacidade de ir buscar à neuropsicologia essa ajuda. Aí é o mais-valia ter neuropsicólogos a trabalhar em equipa, porque é isso que nos vai-nos permitir fazer essa transferência de conhecimento ou trabalho em equipa, em conjunto, do neuropsicólogo com o fisioterapeuta, com o preparador físico, para poder potenciar a recuperação do atleta nessa área. Quando começa a entrar na área do dual task e do multitasking, é preciso alguém da área específica para fazer aquela avaliação e para ajudar, porque senão fica muito em autorrecriação e torna-se mais complicado o processo.
Claro, claro, Bruno. Falaste muito bem. O dual tasking, sem dúvida nenhuma, que é aqui uma estratégia que nós utilizamos e privilegiamos muito quando estamos a trabalhar recuperação lesional. É óbvio que não numa primeira fase. Numa primeira fase tem de haver esta consciencialização da parte mais física, mais muscular, articular, dependendo da lesão, obviamente, mas numa segunda fase nós precisamos começar a trabalhar aqui o desfoque desta parte mais física. Desta parte mais fisiológica. E para isso nós precisamos de trabalhar e precisamos de integrar aqui este tipo de exercícios, tais como o dual tasking, que implica sempre que haja aqui um trabalho cognitivo, em paralelo com um trabalho mais muscular, mais físico. E esta escolha do exercício cognitivo que nós vamos aqui aplicar deve ser muito bem realizada. Isto porquê? Não é qualquer exercício, deve ser um exercício que é pensado mediante a estrutura que nós queremos trabalhar. Nós inicialmente vamos trabalhar qualquer coisa que esteja não muito próxima daquilo que é a representação neurológica da parte física que nós estamos a trabalhar e a focar-nos. Quero com isto dizer, vamos imaginar que nós estamos aqui a trabalhar uma lesão muscular. Eu não vou utilizar um exercício cognitivo que esteja aqui a evocar atividade elétrica próxima da zona onde está representada a área muscular que eu estou a trabalhar. Isto para quê? Para obrigar a que haja aqui, obrigatoriamente, uma dispersão de atividade elétrica, não é? Eu vou estar aqui a trabalhar o cérebro numa zona relacionada com a área anatómica e vou estar a trabalhar uma outra zona de preferência que seja distante, a parte mais cognitiva. Conforme eu vou conseguindo integrar esta capacidade no meu atleta, conforme o atleta vá respondendo com mais eficácia e que não tenha grande perda, quer a nível do exercício físico, quer a nível do exercício cognitivo que eu lhe estou a impor, eu vou começando a ser mais exigente e vou começando a aproximar aquilo que será o meu exercício, a localização cerebral do meu exercício cognitivo. Ou seja, vou começando a dar exercícios, vou começando a dar tarefas que estão mais próximas em locos cerebrais daquilo que é o trabalho muscular.
Também
Não sei se me faço entender, Bruno.
Sim, aqui não sei se também entra o aspecto de querer. Não, não, há algum ponto em que eu induzir uma ligeira fadiga neuronal?
Poderemos estar aqui a trabalhar com fadiga. Esta fadiga neuronal poderá também estar-nos aqui a indicar que o nosso cérebro já não está atento para isso, não é? Que já existe aqui qualquer coisa como um pseudo-automatismo, em que nós vamos aqui criar uma espécie de trabalho em conjunto, em que quando eu estou a trabalhar aquele músculo, automaticamente eu vou estar, por exemplo, a dizer os meses do ano em sentido inverso, vamos imaginar. Se eu estiver a fazer isto muitas vezes, durante muito tempo, eu estou aqui a perder o meu trabalho, porque não estou a conseguir fazer aqui uma ativação de áreas cerebrais diferentes. Na verdade, eu estou aqui a torná-las quase que primas, não é? Quando funciona uma, funciona a outra. E não é bem isto que nós queremos. O que nós queremos é que haja aqui uma capacidade de mudança de foco sem que haja perda significativa para nenhuma das atividades. Ou seja, eu quero que este atleta seja capaz de fazer, por exemplo, um exercício de salto e que não perda a sua capacidade no exercício do salto enquanto diz corretamente e com a maior rapidez possível os meses do ano no sentido inverso, em que não haja grande perda. Quando eu percebo aqui que ele consegue fazer a mesma performance no salto, quer esteja a dizer os meses do ano ao contrário, quer não esteja, está na altura de eu mudar o exercício.
Sim, estamos entrando numa fase de repetição.
É exatamente. E então aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos aumentar a complexidade do exercício ou então poderemos ter de mudar precisamente este locus cerebral de trabalho cognitivo. Se calhar vamos ter de aproximar um bocadinho mais aquela área que nós estamos a trabalhar para que haja aqui uma competição, entre aspas, de foco neuronal. E então aqui é que nós estamos a fazer, a criar ligações novas neuronais, estamos a fortalecer aquilo que são as ligações sinápticas entre áreas e estamos também a criar um sinal otimizado em termos de eletricidade entre estas áreas. Isto significa que nós estamos a ganhar competências, estamos a ganhar otimização de competências. E se o ganharmos em tempo de recuperação, de uma lesão, será integrado naturalmente de uma forma natural que não necessita de estar num período pós-recuperação, ou seja, este ganho é eficaz e é eficiente. Este ganho vai se traduzir em melhora de performance, quer porque houve uma recuperação, da lesão, mas porque houve aqui também uma otimização de comunicação entre áreas cerebrais.
Fica com um cérebro mais treinado.
Exatamente, fica com o cérebro, olha, faça-se a expressão mais forte, não é?
Sim.
É a mesma coisa que a gente diz muitas vezes, um ciclista, não é, que vai correr, vai fazer a volta a Portugal. Um ciclista não tem de treinar só, a parte muscular
Da
e a fadiga, o
bicicleta,
controle da
sim.
fadiga da bicicleta, não é? E ele tem de treinar também muito bem aquilo que é o seu foco, em primeiro lugar, foco, capacidade de resistência, que é um trabalho de facto muito exigente e que requer muito, muito foco e muita atenção.
Análise
Tem
de
também
percepção de esforço.
exatamente, exatamente, sem dúvida nenhuma, essa consciencialização e essa capacidade de gestão. E tem também um outro aspecto muito importante que é a tomada de decisão rápida. Porque se há um atleta que cai, se há um obstáculo, não é, de um momento para outro que aparece ali no meio do trajeto, se há uma mudança de planos de última hora, este atleta tem de ter uma resposta super rápida. Ele não pode parar para tomar a decisão, não é? Nem fazer a ajuda do público. Ele tem de tomar a decisão sozinho, tem de tomá-la naquele momento, naquela hora. E por isso é que, se há um trabalho cognitivo associado, haverá com certeza uma maior fluidez em termos de tomada de decisão e haverá também, sem dúvida nenhuma, uma capacitação muito melhor. O próprio atleta vai sentir-se mais preparado e nós sabemos que um atleta que se sente preparado e que se sente confiante está motivado. E com toda a certeza terá uma performance melhor.
Aqui dentro do processo da área, falando um pouquinho da área de lesão, há aqui dois temas interessantes. Um deles já estávamos há pouco a falar, mas estávamos a falar de uma forma mais específica, que é a fadiga neuronal. Sabe-se, também por vários estudos e pelo que tem acontecido muitos atletas, que nos momentos mais cruciais normalmente da época, ou nos jogos mais intensos a nível psicológico, com muita pressão, nos momentos de maior pressão, digamos, também emocional e que ou mais exigentes a nível cognitivo, é onde surgem mais lesões. Sabemos também, claro, que quando estamos no momento-chave da época, isso pode vir também do volume, às vezes, de treino que não é bem controlado até chegar àquela fase. Mas também falamos aqui um pouco, lá está, dessa fadiga neuronal. Se aquele momento, se aquela prova é tão exigente em termos neuronais, na área cognitiva, na área emocional, se o cérebro não está preparado para lidar com isso, vai acabar por perder na parte de proteção na área motora e depois as lesões acabam por ocorrer, porque aqueles automatismos podem se perder porque o cérebro está de tal forma cansado, que não consegue fazer aquele tipo de disparos para fazer a proteção suficiente das estruturas.
Sim, Bruno, sem dúvida nenhuma. Pode também aqui, temos também de falar aqui de um outro ponto muito importante e que tem a ver aqui com os níveis de cortisol. Quando nós estamos em situações de stress e quando estamos em situações de exigência, exigência continuada, e quando nós começamos a sentir que não estamos a corresponder ou não estamos a conseguir corresponder nem a resolver a situação, nós começamos a ter aqui níveis de cortisol bastante elevados a nível cerebral, e este cortisol também está associado ao nosso sistema imunológico. E portanto, quando nós temos aqui este cortisol elevado, nós vamos ter aqui uma série de desproteções, nomeadamente no que tem a ver também com a parte muscular. E muitas das lesões podem estar associadas também a esta situação em específico, porque depois temos também o ácido lático aqui associado, e a nível neurobioquímico, nós temos aqui um cocktail ideal para que haja uma série de potenciais lesões e perdas de capacidade. Não significa que elas sejam reais. O próprio atleta pode estar apenas com uma percepção, uma autoperceção de incapacidade, exatamente por causa deste processo de stress ansiativo, não é? Esta incapacidade que ele acaba por perceber ou pelo menos interpretar, e que está associada também a estes níveis de cortisol elevados. Temos também, muitas das vezes, aqui uma espécie de amálgama de fatores que no mesmo tempo se conjugam, não é? Na mesma altura se conjugam. Se calhar, muitas das vezes, porque já vêm, como tu dizes, de uma má gestão a nível de treino, uma exigência que se calhar vai para além daquela que é a eficaz e a benéfica, e que já trouxe aqui, se calhar, alguns níveis de cortisol associados a este excesso desmensurado de treino, que não foi depois integrado em termos de ganho. A fadiga neuronal poderá estar, sem dúvida nenhuma, associada a estes níveis de cortisol, poderás também estar associada a uma percepção ou uma autoperceção de incapacidade de resposta por parte do atleta, porque sente uma fadiga física que tenta combater, até porque muitos deles são treinados para conseguirem gerir esta fadiga física, e tu sabes disso, não é? Um dos treinos tem precisamente a ver com isto, conseguirem resistir, fazer uma resistência, e não fazem uma leitura fisiológica daquilo que são os alertas para o ok, estás a exagerar, é melhor parares.
É
E muitas
verdade.
das vezes, sim, e muitas das vezes os nossos centros de interpretação neurológica são os mesmos. Aqueles que te vão dizer, ok, está na hora de parar, também são aqueles que te vão motivar para tu continuares. E por isso mesmo é que é preciso haver aqui um trabalho muito específico no que tem a ver com a consciencialização ou não daquilo que são os nossos alertas de esforço exagerado. Porque depois vamos ter aqui um combate entre cortisol e dopamina. A dopamina está-nos a dar aqui uma espécie de conforto e de recompensa, não é? Associada à recompensa, porque estamos a conseguir manter-nos no jogo e estamos a conseguir ultrapassar aquilo que é a nossa fadiga. No entanto, estes níveis de cortisol já estão aqui a fazer estragos a nível imunológico, e estão também a fazer estragos porque vamos ter o ácido lácteo, vamos ter aqui uma série de desgaste físico a nível muscular, a nível tendinoso, e depois leva a lesões, e depois leva a lesões graves que se calhar poderiam ser evitadas precisamente se o atleta tivesse capacidade de conseguir ler que está no red line, não é? Ok, estou no red line, o cortisol está-me a dizer que está na altura de parar e eu vou parar. Nós sabemos que isto não funciona bem assim, não é assim tão simples, porque as decisões não passam apenas e só pelos atletas propriamente ditos, depois isto aqui já tem uma série de outros agentes responsáveis por esta tomada de decisão, mas que, na verdade, acabam por influenciar esta fadiga neuronal, acabam por ser também aqui fatores importantes na fadiga neuronal, porque se o jogador diz, ok, eu estou muito cansado e tenho de sair, mas para a estratégia do jogo o treinador precisa que ele se mantenha em jogo, nós sabemos que ele vai se manter em jogo, não é? Menos que apresente aqui uma incapacidade aguda e que tenha de haver esta substituição. Portanto, esta fadiga neuronal muitas das vezes já ultrapassou a fadiga neuronal, já está numa fadiga de exaustão emocional, exaustão às vezes acompanhada ou muitas vezes acompanhada de exaustão muscular também, e que depois leva a processos de recuperação extremamente morosos e complicados.
Porque estás a falar agora em situação de exaustão, vê-se muito, especialmente na área do atletismo, especialmente nas maratonas, atletas profissionais que trabalham a vida toda quase só para aquela modalidade, preparam as provas, especialmente nos Jogos Olímpicos, as provas dos Jogos Olímpicos todo o ano, às vezes 2 anos a preparar aquela prova, e depois chegam ao dia da competição dos Jogos Olímpicos e há alguma coisa que falha. Ou na percepção deles de esforço, ou alguma coisa que aconteceu a nível metabólico, e eles entram em exaustão com muita frequência, no final somente da maratona, o que é de estranhar, tendo em conta que estamos a falar de atletas de elite, não é? Ou seja, eles vão para lá do limite que o corpo deles permite. E por acaso era interessante, quando ontem estava a ver um vídeo sobre isso, justamente na área da maratona, sobre essa mesma percepção, que é, eles estavam a abordar, que era como é que chegar a um certo ponto da maratona e a pessoa fazer uma análise introspectiva sobre a percepção de esforço, que é saber em que quilómetro é que vai da maratona, qual é o esforço que sente neste momento e quantos quilómetros é que faltam.
Exatamente.
E depois é nessa na capacidade de fazer esta conta, quase que é quase uma conta aritmética, mas não dá para fazer, mas é uma conta mental, é que vai permitir que tomar a decisão certa para chegar ao fim da melhor maneira. Se tivermos uma baixa percepção de esforço e já tivemos perto do fim da maratona, se calhar podemos acelerar o ritmo, mas estamos com uma percepção de esforço média e ainda nos falta 30 km, embora não seja a percepção de esforço máximo, se calhar não podemos aumentar o ritmo porque ainda falta muito tempo até lá chegar. E se calhar, se aumentarmos ali o ritmo, vamos pagar a fatura mais tarde.
Exatamente.
Nas competições de longa duração, seja ciclismo, seja de atletismo, seja de ultra-trail, que são provas que duram muito tempo, essa constante análise e percepção cognitiva do seu próprio esforço e do que é que o corpo está a dizer é muito importante, e muitos atletas não o conseguem fazer. Porque às vezes eu vejo isso, tendo em conta que é a prática que também tenho a nível do ultra-trail, é que nós podemos estar numa prova que pode durar 8, 9 horas, 10 horas, nós se calhar estamos 2 a 3 horas, estamos muito bem, pois há ali um momento em que começamos a fraquejar e há um momento em que o corpo diz, não dá mais. Mas se nós conseguimos tomar a decisão certa naquele momento na parte da alimentação, baixar o ritmo, ter outro tipo de controlo, passado uma hora já estamos outra vez com capacidade de quase voltar ao nível inicial. Agora, Sim. Se nós ali forçarmos um bocadinho, naquele momento é o suficiente para não chegarmos ao fim da prova. Por isso, essa capacidade de estar a fazer essa constante análise cognitiva, o cérebro tem que estar preparado para isso, porque se o cérebro está preocupado com outras coisas, vai dar asneira.
Sim, sim. E isso acontece muito, Bruno, em tudo que seja endurance, não é? Em tudo que seja a capacidade de nós mantermos durante muito tempo uma performance. É óbvio que os atletas que são atletas de alta competição, que fazem um esforço controlado, digamos nós, que deveria de ser controlado durante os treinos, são atletas que à partida não têm uma grande sensibilidade termoálgica. Isto significa que nós estamos aqui a enganar aquilo que são os nossos sensores nervosos. Por um lado, deve-se precisamente a este treino, deve-se a este treino exaustivo e a esta ordem, entre aspas, que as pessoas que treinam com eles acabam por impor, que tem a ver com tu superaste a ti próprio, não é? Que é uma frase que se ouve imensas vezes, mas que tem muito que se lhe diga, porque o superar a si próprio pode ser o desligar de alguns mecanismos neurológicos que são essenciais à vida. E um deles tem precisamente a ver com esta leitura da nossa capacidade, dos nossos red lines. Nós conseguimos perceber quando é que o nosso organismo nos está a dar sinais claros e evidentes de que nós estamos num esforço que não é compensatório. E quando nós treinamos demasiado, quando nós treinamos demasiado para deixar de sentir com facilidade aquilo que é a nossa dor, e os nossos terminais nervosos associados à dor são também os associados à temperatura, são os terminais termoálgicos, muitas das vezes nós estamos aqui a enganar e aqui a trapassar aquilo que deveria de ser o nosso mecanismo de interpretação automático relativamente àquilo que é a nossa performance, a capacidade que nós temos de continuar com ela, mantê-la, melhorá-la ou, pura e simplesmente, terminá-la. E como nós não temos esta capacidade de leitura tão fácil, estamos aqui a chegar a uma exaustão que, quando ela é de facto atingida ao seu máximo, muitas das vezes o físico já não está a corresponder. É só o nosso mental que nos está a fazer andar para a frente, não é? Na verdade, o nosso físico já está em esforço há muito tempo, não é? Já está ali em redline há demasiado tempo. No entanto, a minha dopamina está-me aqui a recompensar. Neurologicamente eu estou a dizer, não, está espetacular, tu estás a conseguir, já fizeste 30 km, vais conseguir chegar aos 35 e eu chego aos 35 e tu vais conseguir chegar aos 40, ou seja, mentalmente eu estou aqui perfeito, estou a fazer aqui uma gestão perfeita daquilo que é a minha performance. No entanto, eu estou a fazer uma asneira descomunal porque estou a esquecer o básico. Eu posso estar mentalmente muito focado, mas eu preciso de pernas para correr, eu preciso de músculos para me corresponderem para conseguir fazer a corrida. Seja o que for, seja que tipo de prática for, eu preciso da parte musculoesquelética para corresponder. E nós estamos aqui a sobrepor o mental a algo que o físico já não consegue dar resposta. E claro que vamos ter aqui situações muito complicadas, como por exemplo são estas que tu falaste a nível de atletismo. Porquê? Porque estes atletas são treinados a não percepcionar a dor. Nós treinámo-los, entre aspas, para que eles não sintam dor.
E os níveis de adrenalina da competição também levam a que isso aconteça.
Exatamente, e mesmo para além da adrenalina, também é a noradrenalina, que depois faz aqui uma dança muito coordenada, não é? Mas que é, ao fim e ao cabo, enganadora daquilo que são as informações que as nossas células sensitivas, que os nossos órgãos sensitivos estão a dar ao nosso cérebro, ao nosso comando, não é? Ao nosso comando mais autónomo. Deveríamos também ser capazes de não conseguir esquecer que isto é importante. E é nesta dinâmica, que é uma dinâmica, assim, muito difícil de conseguirmos atingir a perfeição, que é, ok, eu consigo controlar a minha dor, eu consigo controlar os meus níveis de adrenalina, eu consigo controlar aqui os meus níveis de dopamina e cortisol, por decisão, motivação consciente, sem nunca esquecer que vou ter de olhar aqui para as informações que me está a darem os meus órgãos sensoriais. Ok, os meus órgãos sensoriais estão-me aqui a dizer que há aqui muito ácido lácteo. Está muito ácido lácteo, eu vou ter de ter aqui uma decisão na hora, vou ter de tomar aqui uma decisão muito rápida de como é que eu vou manter a minha performance, se vou diminuir a velocidade, se vou diminuir a minha rapidez, se vou diminuir aquilo que é o meu esforço, ou se vou abandonar, pura e simplesmente. Não é? Nós deveríamos ser capazes de fazer aqui esta análise perfeita entre estes fatores todos para os conseguirmos conjugar. E não é fácil. Não é nada fácil, Bruno, principalmente quando nós estamos a falar em alta competição, em que há muita coisa em jogo, em que existem anos de preparação para aquele momento e depois o próprio psicológico, o próprio emocional, poderá estar aqui a ter também uma sobreposição muito grande sobre toda a avaliação que nós conseguimos fazer mais objetiva da nossa capacidade física no momento, não é? Não só o neurológico, mas também o emocional.
Foste tocar agora na pergunta que te ia fazer a seguir, que era mesmo isso. Qual é que é o papel da parte emocional em tudo isto que temos a falar até agora? Agora temos estado a falar muito na parte cognitiva e motora, no funcionamento cerebral, mas depois podemos ter aqui aquele fator emocional, aqui pelo meio, a baralhar um pouco as coisas. Muitas vezes chegamos a dizer, na área da reabilitação, aos atletas, mesmo que o atleta a nível físico esteja excelente e nível cognitivo está bem, está preparado para voltar à competição. Se o atleta está com medo de ir à competição, mais vale não ir. Porque a probabilidade de se lesionar, quer no mesmo local, quer noutra região do corpo, é muito grande, porque ele sempre que abordar um lance, vai estar sempre ali com um entrave e com uma barreira psicológica que vai lhe fazer disparar outras áreas que não aquelas que são essenciais para o proteger. E isso depois pode levar a lesão, pode levar a outros problemas. Por isso, a parte emocional aqui depois pode vir baralhar todo este processo de ligação e de ligações que se fazem no cérebro humano, quando estamos a falar justamente na área do rendimento.
Sim, sem dúvida. Aliás, Bruno, nós não conseguimos desligar a emoção em nenhuma fase deste processo. Ela está sempre implícita em todas as fases do processo, nomeadamente naquela que tem a ver depois com a consciencialização também do ultrapassar do obstáculo, não é? Ok, nós já conseguimos recuperar desta lesão, nós já conseguimos sentir-nos preparados para. E terá de haver aqui esta necessidade de avaliarmos o ultrapassar emocional deste problema, desta situação, para conseguirmos passar à fase seguinte, à fase da integração cognitiva e à fase da otimização. Isto porque o nosso sistema límbico, mais responsável pelas nossas emoções, também está associado aqui a estes níveis de cortisol e, portanto, voltamos outra vez à mesma história, não é? Esta dança que existe de neurotransmissores e este sistema hormonal implicado na nossa tomada de decisão e na nossa capacidade de conseguirmos perceber se estamos ou não preparados para o momento da ativação ou da vida ativa que nós vamos retomar, ou então do momento em que nós nos sentimos preparados para experimentar qualquer coisa de diferente que antes achávamos que não tínhamos capacidade ou não estaríamos à altura para, não é? E temos sempre de ter aqui esta preparação emocional muito anterior a esta tomada de decisão. Porquê? Porque se me sinto preparado, se eu cognitivamente estou preparado, isto tem de existir aqui, sem dúvida nenhuma, uma capacitação emocional anterior. Eu só estou preparado cognitivamente se eu já aceitei que recuperei, se eu já integrei esta informação enquanto eu sou capaz de, a minha autoeficácia já integra esta minha capacidade adicional. E eu já estou consciente de que eu terei uma resposta à altura, em nível emocional, eu vou ter uma resposta à altura quando me surgir o imprevisto X, porque eu estou preparado para isso. Eu vou ter capacidade de conseguir dar a resposta certa. E sem dúvida nenhuma que se eu emocionalmente não tenho aqui a resistência, não tenho aqui a perceção de ter esta resistência necessária, eu não vou ser capaz de mostrar o meu melhor. Tens toda a razão, Bruno. Se eu tenho medo de regressar, eu não estou preparado. Mas não estou preparado cognitivamente também, porque a emoção vai sempre estar implicada nestas tomadas de decisão cognitiva. Sempre. Nós temos aqui uma capacidade muito coerente de conseguirmos perceber qual é que será a nossa resposta emocional naquele momento, eu vou conseguir libertar a minha atenção, o meu foco elétrico para a minha área pré-frontal responsável pela tomada de decisão, pelo planeamento e execução de uma determinada tarefa. Se eu estou muito preocupado em que não tenho uma resposta emocional à altura, se eu tenho labilidade emocional, ou seja, se tenho aqui uma mudança de humor muito, muito rápida na mesma situação, porque não consigo aqui integrar qual é que será a melhor resposta emocional para o problema em específico, eu não vou conseguir libertar a minha atenção, o meu foco elétrico para o pré-frontal e vou estar aqui muito confinado ao meu sistema límbico, não é? Vou ficar aqui com a minha atenção toda concentrada no sistema límbico, o que não me vai permitir de maneira nenhuma tomar as melhores decisões naquele momento.
Daí a importância que os atletas têm que dar a todo o fator psicossocial que está em seu redor, ou seja, a parte psicossocial do atleta é muito importante. Se um atleta tiver com problemas pessoais, tiver com problemas familiares, se tiver com problemas mesmo dentro do seio da própria equipa ou alguma coisa que está a afetar, não só agora falando fora da lesão, estamos a falar também da parte de rendimento, é difícil o atleta ter 100% de rendimento, tanto com estes processos também a decorrer, porque o foco vai ficar dividido em... O foco que devia estar totalmente naquela atividade vai estar dividido para outras coisas extra, que se calhar muitas das vezes que até são mais importantes para a vida do atleta na sua categorização de prioridades, e faz com que ele depois no momento desportivo acabe por não ter o rendimento ou ter aquelas quebras de rendimento, porque ele psicologicamente não está bem, não está, ele psicologicamente, emocionalmente, não está bem. E às vezes falta um pouco também a nível, justamente na área do desporto, em algumas modalidades, faltam avaliar um pouco esta parte, terem atenção a esta parte mais humana dos atletas, que às vezes pensa-se que os atletas são máquinas e não, e também têm problemas no dia a dia. Então, quando estamos a falar em alto rendimento, então se formos para desporto amador, ainda mais isso acontece. Às vezes, a falar com um treinador que trabalha connosco também na Osteoperformance, falamos muito sobre isso com os atletas amadores, que é, eles às vezes vêm com umas expectativas como se fossem atletas profissionais, mas esquecem-se que têm depois a parte familiar, envolvente, e se nós formos prepará-los, ou formos colocar uma dose de treino quase equivalente a um atleta profissional, eles vão ter vários problemas, podem ir mesmo até problemas financeiros, familiares, que vão afetar-lhe depois diretamente o rendimento do próprio treino. Por isso não vale a pena estarmos a colocar uma dose de treino que vai fazer com que seja um problema psicoemocional, porque eles vão, a parte psicológica vai afetar o treino. Por isso mais vale baixar um pouco o nível de treino e manter este equilíbrio do atleta, e se calhar acaba por ter um rendimento superior ao que teria com uma dose de treino mais alta.
Sim, sem dúvida nenhuma, conseguir haver aqui um QB entre aquilo que será a disponibilidade que o atleta tem, quer a nível emocional, quer a nível cognitivo, para o ganho do próprio treino, comparativamente com aquilo que será a existência dele do dia-a-dia, da rotina, porque será uma preocupação adicional, porque regra geral são sempre pessoas, são sempre atletas que têm o seu emprego, não é? O seu emprego adicional, que é a fonte do seu rendimento e que no dia seguinte, depois do treino, terão obrigatoriamente de cumprir com o seu dia de trabalho, não é? Para fazer depois também, para garantirem a sua subsistência e o bem da qualidade da vida familiar, etc, etc. Portanto, aqui temos uma componente cognitiva muito associada, ou ainda mais associada, àquilo que poderá ser a disponibilidade emocional do atleta naquele momento. E deve haver aqui uma capacidade muito grande por parte dos preparadores físicos, dos treinadores, dos clubes amadores, nesse sentido, de conseguirem perceber qual é que será a dose certa da exigência que farão aos seus atletas, tomando em consideração que eles têm todo um conjunto de outras preocupações reais, que os prendem diariamente, que são a sua rotina e a sua forma de subsistência, não é? A sua principal forma de subsistência, e que está aqui a competir, entre aspas, com aquilo que possa ser o seu rendimento, dentro do jogo, não é? E muitas das vezes nós não temos capacidade de perceber o quanto um atleta pode ou não estar disponível, independentemente da boa vontade e motivação com que ele esteja.
Já estamos quase a chegar também ao fim do nosso tempo. Forma assim um bocado também, não é, para concluir, o nosso cérebro tem que ser interpretado, lá está, como a nossa, é como se fosse a nossa orquestra, ou seja, o nosso cérebro é que comanda tudo. E depois temos várias áreas, temos os vários músicos na nossa cabeça que têm que estar bem coordenados e fazer um bom trabalho. E é muito para aí, é muito nessa base que entra o vosso trabalho. Na área da neuropsicologia é como se fosse um maestro do próprio cérebro, em que vão trabalhando com eles de forma isolada, podem trabalhar em conjuntos de dois instrumentos, mas o objetivo é que o cérebro trabalhe todo para uma determinada função, trabalhe todo de forma mais orquestrada possível e com maior acerto, e que tudo esteja a bater certo, as notas todas no mesmo tom, esteja tudo bem alinhado para que não haja ali nenhuma falha no momento decisivo.
Sim, Bruno, foi uma boa e um bom apanhado geral. Fizeste aqui uma boa personificação, sem dúvida nenhuma. Nós temos aqui uma série de músicos então a trabalhar a nível cerebral. Nós precisamos que todas estas áreas, todos estes agentes, quer sejam hormonais, quer sejam anatomofisiológicos, neurobioquímicos, que estejam todos a participar e que entrem todos no mesmo compasso, não é? O seu funcionamento seja todo no mesmo compasso, ou que seja idealmente no mesmo compasso. E que depois consigamos ter aqui um sucessivo momento de solo, em que nós precisamos que naquele preciso momento seja aquela área cerebral que esteja em evidência, em que todo o resto seja mantido pelas restantes estruturas, mas que naquele momento nós possamos privilegiar a nossa atenção para aquela área em específico. Ao fim e ao cabo, é um momento de estrelato, um momento de estrelato daquela área cerebral, que nós precisamos dela naquela altura para conseguirmos resolver aquele obstáculo, para conseguirmos ultrapassá-lo com a maior eficácia e eficiência. Sem dúvida nenhuma que isto é uma otimização de alto rendimento, quer seja numa área de desporto, quer seja numa área executiva, quer seja no nosso próprio dia-a-dia. Ao fim e ao cabo, nós precisamos de ser o mais eficaz e eficiente possível. E será com um cérebro a tocar toda a mesma música, onde possibilita que hajam solos bem orquestrados, que nós conseguimos ter um cérebro o mais eficaz possível.
Para concluir, agora tentar de forma breve, queria que deixasses uma última mensagem para, vamos dividir em quatro, profissionais de saúde que trabalham com atletas ou em alto rendimento, treinadores, dirigentes e, por último, para os atletas que ouvirem o nosso podcast.
Muito bem. Então, para os nossos preparadores físicos, treinadores, fisioterapeutas, e profissionais que trabalham diretamente com os atletas, necessitamos que eles façam uma leitura correta daquilo que será o momento certo para ser trabalhada a primeira fase, a fase física, a fase de consciencialização da lesão, a fase de consciencialização da capacidade, física e anatomoesquelética. E depois que tenham uma percepção de quando é que será a altura de começarem a trabalhar também em conjunto, de preferência em conjunto com um profissional da área da cognição, este trabalho em paralelo e este trabalho também em consonância de cognição, ganho cognitivo com o ganho físico e musculoesquelético. Porque será, sem dúvida nenhuma, uma peça-chave para conseguirmos otimizar esta recuperação ou esta otimização de competências.
E não ter medo de trabalhar em equipa.
Exatamente, sem dúvida nenhuma. Depois, para os nossos líderes e dirigentes, necessitamos que comecem a olhar com real valor para aquilo que seja a contribuição numa equipa multidisciplinar de um profissional na área da neurocognição. Será alguém que vai trazer um aspecto inovador, positivo, que vai ser capaz também de consciencializar toda a equipa desportiva relativamente às suas competências, às suas capacidades e a forma como poderão ser trabalhadas e estimuladas para que se trabalhe quer para o bem comum, quer para o bem final de resultado da equipa, quer também para a performance individual. Trabalharmos em equipa para atingirmos aquilo que será a otimização individual também de cada atleta. E muitas das vezes vai por uma decisão muito simples por parte dos nossos dirigentes, dos nossos líderes, em escolher as pessoas certas para integrarem as suas equipas multidisciplinares. Em último, para os nossos atletas, os nossos atletas não podem ser olhados como máquinas, tal como tu disseste anteriormente. Os nossos atletas são seres humanos como qualquer outro, cuja profissão é serem atletas, é serem alguém que dá a sua prestação física. Não é uma prestação verdadeiramente física, é uma prestação global, como é óbvio. O corpo precisa da mente, a mente precisa do corpo, eles são indissociáveis e, portanto, nós devemos trabalhá-los enquanto indissociáveis também. E muitas das vezes é com esta ajuda muito canalizada para a parte cognitiva, sempre em trabalho com um bom preparador físico, um bom fisioterapeuta, a pessoa responsável que esteja pela parte física, é este trabalho em conjunto que vai proporcionar uma otimização das competências, mas muito antes disso também, muitas das vezes, conseguirmos perceber qual é que será o entrave, qual é que será o clique a ser dado para conseguirmos ultrapassar, se calhar, uma performance que, ok, está boa, nós estamos a trabalhar para melhor, mas estamos a ter aqui algum impasse nesta melhoria. Muitas das vezes será aqui este contributo adicional por parte do colega que é especialista em cognição, que será o passo necessário para ultrapassar então essa meta e correrem, sem dúvida nenhuma, para uma otimização ainda mais eficaz das competências.
Não esquecendo que o cérebro também se treina, como o resto, normalmente.
Sem dúvida nenhuma.
Os atletas treinam a parte cardiovascular, treinam a parte muscular e depois esquecem-se que o cérebro também se treina. E é o cérebro que comanda o resto do nosso corpo. A parte neuronal. Acho que é uma das coisas com a prática que tenho visto muito é que ainda se divide muito o corpo em partes diferentes, mas fala-se muito da parte muscular, da parte articular, da parte tendinosa, vascular, tudo, nutrição, e esquece-se que a única coisa que liga tudo isso, praticamente para além do sangue, é a parte neuronal. Ou seja, a parte neuronal está por trás de tudo, está por parte de, parte neuronal, quando digo neuronal, estou a falar de
neuroquímica
e parte hormonal também.
Porque
tudo isso é a base do nosso corpo. O nosso corpo é a base do funcionamento do nosso corpo. O coração dá o sangue, mas depois o que mete é como se o coração dá o combustível, basicamente, para o motor e o que tem que pôr a funcionar o motor é a mesma parte cerebral, porque sem um bom funcionamento da parte neuronal não temos umas boas adaptações neurofisiológicas ao treino, não temos umas boas adaptações neurofisiológicas a nível cardiovascular, não temos uma boa adaptação à alimentação, porque se a parte neuronal não funcionar bem, isso não acontece. Por isso é muito importante as pessoas esquecerem-se que o cérebro treina-se, quer seja em atletas, quer seja em pessoas saudáveis, porque muitas das doenças que vamos ter, se calhar, no futuro, vai ser por um excesso do monouso do cérebro, se pode chamar assim, em tarefas muito direcionadas só para uma determinada função e que depois, ao longo do tempo, se vai perdendo o resto das inúmeras funções que o cérebro tem e as pessoas depois acabam por ter as doenças que cada vez mais têm-se vindo a ver, das demências e de outros problemas, porque as pessoas não treinam o seu cérebro no dia-a-dia.
Exatamente. Acaba por haver aqui uma carga neurodegenerativa por desuso.
Porque com os meios tecnológicos e tudo acaba por ser tudo muito mais facilitado e as pessoas têm que pensar menos, os próprios atletas também têm que pensar menos, porque um atleta também deve fazer as atividades cognitivas, então, mesmo no seu, como atividades lúdicas, pode estimular o seu cérebro de outra forma, porque hoje em dia, que antigamente as pessoas tinham muito mais em que formas de exercitar a mente, porque não havia telemóveis, não havia calculadoras, não havia outras coisas em que as pessoas tinham que fazer tudo de cabeça. Hoje em dia não, nós temos a vida muito facilitada, então as pessoas têm que procurar nas partes lúdicas de recorrer a esse tipo de atividades para manter o cérebro em funcionamento e vão notar pois muita diferença no seu desempenho, quer seja no desporto, quer seja na parte laboral, quer seja na sua vida do dia-a-dia.
Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos a perder também alguma necessidade de utilização global das nossas competências cognitivas, estamos a ficar cada vez mais especialistas em micro-áreas, estamos cada vez mais especialistas em micro-tarefas, não é? Temos super especialistas para coisas cada vez mais minúsculas, mais indissociáveis, e isto significa que muitas das vezes estamos a ser utilizadores recorrentes de uma área cerebral que essa sim fica musculada, entre aspas, e vamos acabar por ter uma atrofia neuronal em tudo o resto que nós não vamos utilizando nem vamos estimulando. O nosso cérebro, por natureza, é preguiçoso, o nosso cérebro, por natureza, gosta de rotina, gosta de automatismo, mas nós necessitamos de contrariar aqui esta preguiça e esta inércia natural do nosso cérebro, porque precisamos também de que ele, de vez em quando, tenha aqui alguns desafios para que consiga entender a sua própria capacidade, para consiga desafiar-se a si próprio. E se hoje em dia nós não temos tanta necessidade de o fazer, deveríamos tentar procurar algumas atividades em que o estamos a estimular, com coisas tão simples como fazermos umas palavras cruzadas. Coisas que estão em desuso hoje em dia, não é? Toda a gente faz é jogos no computador e no telemóvel, e as aplicações e as apps e afins. Mas na verdade nós precisamos de escrever. Coisa tão simples, escrever, ler. São atividades ótimas para o nosso cérebro. São atividades que estimulam e ginasticam o nosso cérebro. Fazer um sudoku, fazer uma sopa de letras, tudo isto que está em desuso hoje em dia vai ser uma perda imensurável naquilo que são os nossos capacidades, os nossos núcleos de flexibilidade mental daqui a uns anos. Nós vamos ter aqui uma necessidade enorme de voltarmos a estas tarefas velhinhas de passatempos de escrita, de passatempos de caneta e papel, porque nós precisamos deles, o nosso cérebro precisa deles.
Sem dúvida. Será sem dúvida um tema que iremos, se calhar, abordar no futuro, um futuro podcast ou um live nas nossas redes, toda essa parte do desuso que está a ser colocado nos dias de hoje a nível neuronal, e também uma coisa ainda mais importante, que é a parte do desenvolvimento infantil, que será depois abordado mais tarde, porque cada vez mais estamos a ver as crianças, mesmo na área motora, que estávamos hoje aqui a falar, na área do alto rendimento e parte cognitiva, do multitasking. Ter jovens em que nós colocamos só o facto de terem que fazer quase um jogo da macaca a pensar em alguma coisa, já é um cara que trabalha, é muito difícil, e cada vez mais. E isso depois no alto rendimento e no papel e no, nos atletas que estamos a criar, vai-se notar, porque se nós temos crianças mais mal preparadas ou pior preparadas a nível da parte motor e cognitiva e de multitarefa, depois, quando forem para a área do desporto, vão ter muito mais dificuldades. E isso vai ser também um desafio aos dirigentes e aos treinadores e a todos nós que trabalhamos com atletas, é que vamos ver que ao longo dos anos vamos ter atletas que nos vão chegar às mãos com um déficit nesta área muito maior do que se calhar antigamente, e vamos ter que trabalhar muito mais. Por isso daí esta consciencialização do trabalho em equipa e da participação de várias áreas. Acho que cada vez vai ser mais importante.
Sem
Obrigado,
dúvida.
Gisela, por mais uma vez por este momento de partilha. Quem estiver a ouvir e que queira tirar algumas dúvidas, queira a nossa ajuda, podem nos encontrar na Osteoperformance, em Penafiel. Podem nos contactar nas nossas redes. Estaremos sempre ao vosso dispor. Por isso, estejam à vontade. Obrigado mais uma vez e bom Natal, na altura natalícia, para todos. E obrigado, Gisela. Boa continuação de bom fim de semana.
Ah, obrigada, Bruno, por este momento também, e estamos aqui disponíveis para poder ajudar. Um bom Natal para todos.